It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao seu podcast Drops JP. O podcast de séries, cinema, filmes, documentários, novelas e muito mais, tudo que engloba o mundo do entretenimento, a gente fala por aqui para dar as melhores dicas para você curtir o seu fim de semana, né, Paulinha?
Exatamente, Caio Sandin. Eu, você, Camila, Isabela Fagiani, que muitas vezes está com a gente trazendo o destaque do mundo do drama nacional, não é? Das novelas. Agora, eu não sei se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Eu não sei se você está no Spotify, no Deezer. Sabe onde a gente tem muitos ouvintes? No Apple Podcast.
Olha só!
Eu puxei o nosso número lá. A gente tem ouvinte na Índia. Em Moçambique tem uma pessoa, beijo pra você de Moçambique.
Nosso
olha, ouve aqui o nosso programa, tem muita gente no Japão.
No Japão, eu vi,
que ouve o nosso Drops. Então assim, se você tá ouvindo pela primeira vez, você vai aí na sua plataforma, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Dá 5 estrelas pra gente, entendeu? Dá aquele prestígio.
Clica lá no seguir também, porque é sempre bom. Você sempre recebe
exatamente
a notificação de quando
ativa a notificação.
Entra.
Isso é o mais importante. Você ativar ali o seguir, porque daí os episódios novos caem toda sexta-feira, às 6 da manhã. A gente grava todas as quartas. Episódios sobem editadinhos todas as sextas, às 6 horas da manhã, em Deezer, Spotify e todas as outras plataformas maravilhosas desse Brasil.
E se você é de outro país ou está ouvindo a gente, qualquer coisa, mande o cerebrinho pra
manda
Paulinha.
Manda o cerebrinho! Vai lá, vocês
no Instagram
também
estão
vendo na live do meu Instagram. E coloca no meu feed um cerebrinho e a série que você quer que a gente traga pra cá. A série que você tem dúvida, manda sua pergunta pra gente responder aqui nesse podcast. E vocês também estão lá no Instagram pra responder dúvidas,
com
né?
Com certeza.
Não fujam, não! Não joga tudo, né? Na minha
não fujam da raia.
E se for de outro país, manda o cerebrinho com a bandeira do país que você ouve.
Send the brain. Brain.
Little brain.
Here.
Little brainers.
É, gringos. Gringos, come to Brasil.
Você em japonês, você que tá aí assistindo o podcast pela live da Paulinha, se alguém souber em outras línguas aí, mande o cérebro. Escrevam pra gente, pra que a gente dá um copy-cole lá.
Camilinha também no Instagram, camila.pavão, Camila com K. Caio Sandin, com N no final, também lá no Instagram.
Sim.
Todos nós respondemos aqui por esse conteúdo. Tem a Isabela Fagiani, que é a Isa, PF, Polícia Federal, prato feito, entende tudo também, pra conversar com vocês. Eu sei que hoje tem muito assunto, não tem, Caio?
Tem coisa demais, porque vamos começar já com uma das séries mais comentadas dos últimos tempos. E a Paulinha estava animadíssima na semana passada para a estreia. Porque, né?
Tararam.
Gosta bastante.
Desculpa, mas eu sou apegada, sim, à família Adams. Porque é uma família misteriosa, né? Que mistura um pouquinho de terror com um pouquinho de comédia, com um pouquinho de romance, né? Porque a gente tem ali os cabeças da família, Morticia e seu boy, sempre num amor, uma coisa meio tango, meio trágico, né? Uma coisa maravilhosa. Tem a mãozinha, tem um monte de coisa legal. E teve já a série da família Adams, que muita gente acompanhou. Eu não vou dizer que eu vi todos os episódios, mas era alguma coisa que tá no meu imaginário infantil até. De às vezes ver aquela família, né? Que
lá
tem...
em 1991, né, Paulinha? Uma baita nostalgia pra mim, pra você que a gente é meio que da época.
Eu, às vezes, passava
nossa,
com aquilo
fantástico.
E me impactava naquele mordomo que era um Frankenstein. O tio Chico, né?
Que é o Chico.
Então, assim,
feioso.
Sempre povoando muito o meu imaginário infantil do terror. Eu sou uma pessoa apegada em terror, vocês sabem disso. Acho que é desde criança mesmo. Depois a gente teve o filme, a versão cinematográfica, que a Wandinha era vivida pela Christina Ricci, que inclusive é uma atriz que muita gente gosta exatamente pelas escolhas de papéis meio excêntricos, né? Meio diferentões. que ela fazia. E aí, a gente teve até a versão musical. Inclusive, aqui eu fui ver o musical da família Adams em São Paulo.
Você gostou?
Maravilhoso.
Muito
chovia
legal mesmo.
No palco, uma super produção.
Aquela casa que girava, né? Uma coisa.
Aí mostrava o quarto, aí mostrava a sala, aí virava. Gente, uma coisa assim fantástica. Até foi super impactante, porque fazia muito tempo que eu não ia ao teatro ver um musical. E eu falei, meu Deus, olha que ponto que tá o negócio, né? Inclusive, quem que faz o pai? Eu esqueci o nome
do ator. É o Daniel Boaventura.
Exato, que você até elogiou, um ator que eu tinha bode, gente, assim, por novela. Não sei se você é fã dele, legal. Mas assim, eu tinha um pouco de bode, talvez um preconceito, não sei.
Não conhecia.
E nossa, ele me vem do Gomes Adams, eu me apaixonei, assim. Eu falei, gente, ele é perfeito,
ele
é engraçado.
Ele tava se divertindo um monte. Fazendo também.
E era
tava
Marisa Orth.
Marisa Orth,
a Mortícia.
Né?
Agora, arrasou. Em Vandinha, da Netflix, a Mortícia é a Caterina Zeta-Jones.
Maravilhosa.
Tudo a ver. Nossa. Acho que tá ali, né? Nesse lugar da…
É ela, né?
Angélica Houston, que fez no cinema. Então, da bonita, né? Aquela coisa misteriosa, aquele vestido com aquela característica toda de Mortícia. A Vandinha é vivida pela Dina Ortega. Então tem essa pegada latina. Até um monte de gente chegou a polemizar, né? Antes do começo da série. Ai, como que a Vandinha é latina? E, gente, o Gomes é latino.
Uhum. É, meu Deus.
O Gomes,
né?
Tem toda a pegada latina, tem todo esse lugar. Tudo a ver que a menina seja um pouco latina, com certeza, ou muito latina.
Florzinha na boca, né? Aquela coisa toda
e aí,
caliente.
Enfim, é a Dina Ortega. E aí, eu vi muita gente meio que pegando no pé na escalação do Gomes.
Sim, eu vi muita gente falando que o Gomes tava feio demais. Que tava muito esquisito.
Como se o outro fosse incrivelmente lindo,
não,
né?
Mas você vê aqueles desenhos, os desenhos todos, ele é representado como uma pessoa muito esquisita e até feia, por assim dizer.
É que assim, eu não sei, no imaginário de quem curtiu o cinema e a série, o Gomes tinha uma característica. Tem uma característica,
sexy,
inclusive,
né?
Nessa série, de galanteador. Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma característica de galanteio, né? De
com
sedutor
galã.
Com um galã estereotipado.
É. Uhum. Né? O Raul Julia, né? Que era o ator anterior, ele era um cara mais sexy, mais galanteador. Mas também a beleza não era nada assim absurda. Não
mas
era
eu
feio,
acho
mas
que
também
isso
não era
que incomodou as pessoas.
Sim, sim.
Né? E. É spoiler se eu for mexer nesse vespeiro. Porque eu acho que a própria trama da série coloca ele nessa figura que não é uma figura atraente, não é um par perfeito para essa Mortícia tão atraente. Eu acho que a própria história, depois que você assiste tudo, quase que justifica. Não que tenha que ser justificado, gente, você ficar com uma pessoa, casar com uma pessoa que não é fisicamente atraente. Mas assim, mostra que tem muito mais elementos sedutores, importantes, que possam unir um casal, que não só a equivalência da beleza, entendeu? Eu acho que no fim, a série até faz essa pequena entrega, assim, esse pequeno cala-boca, sabe?
Uhum.
Porque no fim, gente, não aceite menos do que alguém que te trate como o Gomes trata a Mortícia, que é endeusando aquela mulher, amando ela loucamente.
All the time,
em suas
né?
estranhezas, em todas as suas peculiaridades. Bom, eu tô meio apaixonada por essa série, tá? E não é só por causa da família Adams. Eu acho que eles conseguiram trazer personagens muito adoráveis, muito legais. Por exemplo, a Emma Myers, que é a Enid, que é a melhor amiga da Vandinha na série. Quer dizer, é a melhor amiga, quase que é um spoiler. Mas é que quem tá na internet já percebeu que elas estão muito juntas ali.
Exato.
E antagônicas. Uma é um arco-íris, é colorida.
Toda colorida.
A outra é soturna, tudo preto, tudo branco. Essa relação das duas na série é uma coisa super legal, assim. No começo, eu achei que era muito infantil. Depois, eu acho que é uma série que a gente pode enquadrar ali na categoria Mundo Sombrio de Sabrina. Que eu acho que é uma coisa teen.
Baita
que também
referência.
Contempla pessoas mais adultas com uma trama realmente intrigante. Que tem um pé no fantástico. Então, óbvio, não vai esperar que seja uma investigação.
E me lembrou um pouquinho…
policiais exatas. Tem um fantástico.
Não vai ser tipo Mindhunter. Uma coisa…
É fantástico, gente. Tem o mundo da fantasia,
exato.
Né?
Me deu uma pequena referência de Harry Potter.
muito referência de Harry Potter por causa da escola, né?
Exato.
Porque e o Tim Burton é também, essa,
né? Tem o fator de ser o Tim Burton dirigindo todos os episódios, né?
E ele Tim Burton direcionando aí a Gina Ortega nas filmagens, que ela não podia piscar, né?
Então, meu isso Deus, que loucura. O Tim Burton, a gente sabe que é um cara muito exigente.
Muito,
com
né?
Fatores da produção que trazem um resultado de impacto de imagem, impacto de atuação, de personalidade pros personagens, que é muito Tim Burtoniano.
Total.
Olha que bonita essa expressão.
Tim Burtoniano, hein? Pegaram,
ele
né, gente?
Coloca muito a marca dele, tipo o Wes Anderson. Você vê e fala, ah, é o Wes Anderson. Só pelo enquadramento, é o Wes Anderson.
Uhum.
E o Tim Burton é um pouco assim. Mas sabe o que eu achei mais legal dessa série? Ela tem, sim, coisas que são muito Tim Burton. Cuidado com figurino, um lance meio cômico, né? Naquilo que é terrível. Uhum. Tem vários elementos desse, mas é menos Tim Burton do que eu imaginei que seria. E eu tô falando isso de um jeito positivo.
Porque o Tim Burton, às vezes, ele erra a mão, né? Às vezes ele...
ele dá tanta coisa dele que cê... a coisa quase que parece que é dele, e às vezes não. E não é dele, exatamente.
Ou parece,
entendeu?
Que ele tá querendo que as coisas dele ultrapassem a história a ser contada. É aquela estética acima da história. E eu acho que, nesse caso, não é... Que é o que falam muito do Wes Anderson, né? Que ele é muito a estética acima da... A forma acima do conteúdo. Mas não necessariamente... Às vezes, quando você tira um pouco a mão, você cria um conteúdo mais legal. Legal por conta disso.
Eu achei que ele deu um passinho pra trás e deixou ficar um pouco mais sério, um pouco mais fluido, sem perder esse cuidado
com o universo dele, né?
No elenco também tá a Christina Ricci, que é a Wandinha original, então isso também é uma coisa que é legal pros fãs. Tem a Gwendoline Christie, que é aquela mulher gigantesca de Game of Thrones,
que Star Wars, maravilhosa, e tá com um perfil completamente diferente do que a gente viu, né?
Ela tá super feminina, super sedutora,
batonzão vermelho,
super
maquiadíssima.
O elenco é muito bom, o elenco
muito
jovem. E assim, eu confesso, no começo eu fiquei um pouco
preocupada.
Puta, será que vale a pena? Tá me parecendo uma coisa muito teen, muito. E eu não vou dizer que eu chorei no final, que aí eu vou exagerar. Mas assim, eu me emocionei, eu achei legal, sabe?
Uhum.
E achei uma puta série legal, assim. Acho que vale a pena ir lá e assistir. A mãozinha é demais, acho que tem...
Os bastidores das mãozinhas são a melhor coisa.
Eu vi os bastidores, sensacional.
O coitado, sempre tem um coitado pra você ficar vestido de azul com a mão pra cima aparecendo.
Nossa, esse homem cansou, viu? Porque essa mãozinha dá um gás aí na série, é um personagem super importante.
Esse merece uma premiação, né?
Nossa.
E assim, sério, e deixa uma putz de uma margem pra uma segunda temporada. Fica completamente aberto e deve ter. Eu acho que só não espero que não caia naquela cilada do mundo sombrio de Sabrina, que eu acho que não soube amadurecer direito ali, né? Eu amo a série também do mundo sombrio de Sabrina, acho uma graça.
Mas entendo o que você tá dizendo,
Tinha que ter terminado já, sabe assim?
Não
eu
perder a mão, né,
Pá? Que tenha essa projeção de crescer duas, três, quatro, sei lá quantas temporadas numa história coesa, que faça sentido e que em algum momento termine, sabe?
Aquela coisa
entregue,
de Breaking Bad,
entregue,
né?
Legal,
Breaking Bad, vão ser cinco temporadas. Explodiu
baita
na
série.
Quarta temporada e começou a terminar. Não, vão ser cinco. Não vou fazer 10 temporadas porque tá com audiência. Não vai ser
não,
super
eu queria que tivessem esse cuidado, mesmo porque... Tem a família Adams, né, gente? De repente, sei
pra
lá.
Pra não manchar a imagem da família Adams, né?
Tem um limite aí, né, pra entregar ali.
Mas eu acho que
ali.
Sim, então, Paulinha. E acho que até pelo Tim Burton ser tão exigente...
Acho que ele não ia deixar.
Não
mas
vai
é que
deixar,
hoje em dia, né, o cara acaba abandonando o projeto. Outra pessoa, a gente
aquela
nunca
coisa,
sabe.
Ele pode cansar e não querer fazer mais. Aí a Netflix fala, não, vamos fazer o máximo possível.
Exato,
aí ele
acho que
sai,
não vão perder, assim, o Tim Burton, né, gente? Pelo amor de Deus.
Olha, mas assim, eu recomendo altamente, muito. Eu tava muito ansiosa, eu fiz o vídeo chamando o pessoal pra fazer a maratona. Eu nem fiz o vídeo falando eu gostei dessa série.
Sim.
Eu chamei as pessoas pra fazerem.
Vamos assistir
maratona.
Juntos, muito legal.
E assim, fico feliz de quem pôde assistir. Tem muita gente mandando feedback de que de fato gostou. Eu adorei, foi uma delícia. Amo série com fantasia que também te leva pra um outro lugar e que não perde também. Isso é uma característica da boa fantasia, não perde aquele ingrediente da humanidade, da gente poder olhar pra gente e falar com os nossos monstros, com os nossos medos, né? Que eu acho que o terror tem um pouco esse papel, de ser uma metáfora pra coisas que a gente vive
no internas,
nosso psicológico.
Né? Sem dúvida.
E ali tem muito desse lugar, né, de inadequação, de se aceitar, de crescer, de laços de amizade, laços familiares, relação mãe e filha, pai e filho, assim, o que você herda e o que você é. Então, assim, tem muitos elementos legais, humanos, curados de um jeito super lúdico, super bacana. Eu adorei, gente. Tudo bem, eu sou suspeita, vocês podem me acusar, entendeu?
Não, jamais. Tamo junto nesse combo,
pá. Gente, eu tenho até uns sapatos da Vandinha.
Aí, ó.
Sabe? Eu uso umas coisas de Vandinha na minha vida, porque referência, eu acho, né, que é muito legal, assim, aquela menina também que se protege através desse lado mais obscuro, mais negro, através
o jeito
de
dela ser forte, né?
Tudo, mas que é também um escudo, né? Então tem tudo isso, gente. Vai lá assistir que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Quem não gostar também pode reclamar, manda cerebrinho com não, um joinha pra baixo e tal, que eu aceito. Tudo bem, tudo tranquilo. Eu sei que o Caio simplesmente assistiu a um filme aguardadíssimo, que inclusive é com um outro ator que sempre faz alguma coisa e fica com vontade de ver.
É, ele é bom. Ele é bom e ele tá de volta com um diretor que foi quem catapultou a carreira dele, eu sinto, assim. Ele já era um cara famosinho, o Timothée Chalamet, no caso de quem estamos falando.
Sempre falo errado o nome dele.
Timothée Chalamet, é isso?
É o Timotinho.
Timotinho. Vamos lá brasileirar isso aqui, né?
Timothée Chalamet, ele é um ator que ficou conhecido por conta de Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme dirigido por Luca Guadagnino.
Que tem um homem que depois foi acusado e é meio canibal, quer dizer, isso ficou assustador em relação.
Exatamente, esse que é o problema.
Esse,
né?
Porque esse filme... tá ótimo no filme, o ator,
é,
gente.
O ator, ele tá muito bem, mas aí eu tenho esses problemas extra filme que atrapalham um pouco a vida dele. Só que, assim, esse filme, como a Paulinha já falou, é um filme difícil de digerir, eu diria, assim, esse filme agora.
E o pior é essa coincidência, né? O Timothée fazer um filme com o canibal.
Sim.
E agora ele fazer um outro... Armie Hammer. E agora ele fazer um outro filme no qual parece
ele é um
que
canibal.
Tem esse tema.
Tem um canibal.
É,
não, que loucura. Tem um canibalismo aí.
O tema do filme... É que eu não assisti trailer, eu fui completamente cego.
Você não sabia?
Não fazia ideia. Eu imaginei
assim,
que era alguma coisa. Eu imaginei que era alguma coisa, mas sem saber exatamente o quê. Porque, assim, até Os Ossos é o nome do filme que está estreando nos cinemas neste momento. Não sei, não sabia dizer, assim, porque eu não tinha assistido trailer e nada do tipo. Não sabia do que se tratava. Imaginei que podia ser alguma coisa de comida, uma coisa meio primal, assim, sabe? Aquelas coisas de vamos pegar uma carne até os ossos, tipo, vamos tirar... Então,
algo assim,
não sabia.
Você foi
não fazia...
bem nas escuras.
E o pôster, quando eu cheguei pra assistir, é um pôster, tipo, do Timóteo com a menina protagonista, assim. Você fala, tá, mas é um romance até os ossos.
É, você acha que é um romance. Quando eu vi o trailer, eu falei, ah, um romancinho,
né? Tem um romance.
Tem. Então, aí é que é meu problema principal.
Achei que era assim, só
vamos
isso.
Lá, vamos começar a falar do filme.
Temos problemas.
Já tem
temos
problema,
problemas,
viu?
Principais. E bom, o filme digo... tá nos cinemas a partir de quinta-feira.
Desta quinta-feira já está
disponível.
O meu problema com o filme é que eu digo que ele é difícil de digerir. Não é só pelo trocadilho engraçadinho de que é um filme sobre canibalismo, como é, de fato. Mas é porque é um filme complexo, porque ele não se entende muito bem como o que, que ele tá querendo criticar com essa alusão ao canibalismo. Teve momentos que eu achei que era uma alusão a questões LGBTQIA+. Teve momentos que não faz sentido ser isso. Tem momentos que eu tava achando que era por conta de reclusão, mas não é isso. E eu fiquei assim, tá, mas o que é que você tá querendo falar com isso?
Através do canibalismo, você tá querendo
passar
falar
o quê? Exato, que normalmente é.
Que nem eu trouxe aqui, né, Vandinha. Bom, através disso, fala de várias questões.
É isso, normalmente tem alguma crítica social. Tipo, filme de zumbi, tem muita coisa disso, que sempre tem uma crítica à sociedade. Tem muita coisa que são críticas que você maquia ali com aquela coisa de tá querendo mostrar um filme de terror, mas que quer criticar algum ponto da sociedade que não necessariamente é exatamente o que
um
tá mostrando.
Um zumbi,
mostrando.
Que nem existe.
Exato.
Não existe, não sei.
E nesse caso, é o canibalismo, só que às vezes parece que é o canibalismo pelo canibalismo, só porque é pelo pitoresco. E ele filma, o Luca Guadagnino, ele filma bastante
visceral, gráfico,
assim.
Tá.
A primeira vez, eu tomei um susto. Porque tava um filme todo bonitinho, de escola,
de repente,
colégio.
Do nada.
De repente, pá!
Tá comendo uma pessoa.
Comendo carnes de pessoas. Você fala, eita, mas como? O quê? E é um negócio que dá uma aflição. Você pula da cadeira, você fica tipo...
Te intriga.
É. Você quer virar o olho, mas não quer. Sabe aquela coisa que é...
Sei. Incomoda, mas você tem uma curiosidade mórbida de continuar acompanhando.
Exato. É basicamente isso. E a protagonista não é... O Timothée Chalamet, ele entra meio que pro... No fim do primeiro ato do filme. Porque a protagonista é a personagem da Taylor Russell, que é a Maren. E essa Taylor Russell é uma atriz que fez alguns filmes tipo Escape Room, esse tipo de filme, mas ela não é tão conhecida do grande público assim.
Tá.
Mas ela tá nesse. Ela é a protagonista do filme, basicamente. O Timothée Chalamet é o co-protagonista dela. E aí, nesse momento, entra o romance. Só que em certo momento parece que vai ser uma amizade, porque os dois são. É que é muito difícil falar sem falar spoiler desse filme, porque eu não sei o que é spoiler pras pessoas.
Tá.
Porque assim. Existe a questão do canibalismo, é real. Eles estão lá pra comer carne e eles precisam. É uma condição que eles explicam no filme que eles têm fome disso, eventualmente.
Os dois.
Esta casta.
Isso é, isso já fica um
essa,
spoiler.
Essa série de pessoas que estão ali, são os Sim. devoradores, eles precisam disso.
Ah, a gente tem um pessoalzinho aí.
Tem
uma galera.
E aí, de repente, o filme
canibais.
Vira um road movie.
Tá.
Eles estão cruzando
por
o país.
Aí, precisando comer carne.
Porque a menina quer encontrar a mãe dela. Que ela nunca conheceu a mãe,
tá.
Vivia com o pai, e ela quer conhecer o pai, e agora como é que vai ser? E é isso. É um filme road movie com canibais e romance. A parte do romance é muito bonita, é muito legal, tem coisas muito interessantes, assim, que ele desenvolve desse romance dos dois, deles se conhecendo, deles confiando, deles vivendo, tentando viver uma vida normal, eles vão tentar abraçar de vez isso. E aí tem alguns momentos, tem umas questões tipo, ah, nossa, nós matamos tal pessoa, nossa, nós temos que matar, a gente
tem
mata.
Tem umas crises de consciência ou não?
Tem, então tem umas coisas assim, tipo, a gente vai ou não vai, como é que a gente vai fazer, que crise de consciência. Mas é tudo acaba sendo meio superficial em certos momentos. Eu senti que é um filme muito doido, assim, que não se define o que isso quer ser.
Tá.
Quer ser um road movie? Vamos ser um road movie. Não. Quer ser um filme romântico? Mas não quer. Aí quer ser um filme
não tem um
grotesco?
Foco. Não tem um foco.
Mas não quer ser. De repente ele mistura tudo isso numa maçaroca só e entrega um filme.
E a linguagem, Caio? Porque eu vi o trailer, eu achei o trailer bem intenso, né?
Tem momentos.
Tá.
Tem momentos...
Porque o trailer, gente. Nossa, tem uma linguagem muito intensa, assim, que te deixa até intrigado. Você fala, nossa, quero ver esse filme, sabe? Te chama.
É,
mas e aí, essa linguagem? O diretor usou de uma forma diferente? Que pelo menos isso dá uma salvada, sei lá. Olha, pra quem curte uma estética, uma linguagem, né?
Te dizer que tem uma estética bem interessante, porque ele não se passa nos dias atuais, né? Então tem um pouco disso, assim. Não tem celular o tempo inteiro pra ficar consultando, coisas do tipo. Tem que ficar vendo no mapa.
Tá.
Então tem uma estética ali daquela coisa de anos 1900. Final dos anos 1900, digamos assim, 1970, 80 e 90,
tá.
Tem um pouco disso. Mas é uma estética. Ele usa, em certos momentos, essa visceralidade pra poder retratar esse momento canibal. Só que tem momentos que são muito etéreos, bonitos, me chamam pelo seu nome, vendo paisagens, viajando pelos Estados Unidos.
Duna, não, tô brincando.
Não, Duna, aí também. Aí você não compara com o nosso querido
Villeneuve.
Né? Villeneuve
Eu tô brincando só por causa do ator, que é o mesmo.
Sim. Não, o Timothée Chalamet já fez tudo na vida, né?
Não,
ele já fez
um
milhão de personagens nesses últimos 2 anos.
Tô
então,
meio ansiosa por Duna, só um parênteses.
Esse aí já pagou os boletos da terceira geração, só com esses 2 anos que ele fez.
Esse menino já, né?
Esse menino é de ouro, né?
Aposentar.
Então, aí eu fico pensando, né? Você tá, tudo bem, você tá trazendo vários elementos nesse filme, mas os atores, eles têm essa liberdade de escolha de roteiro, né? De falar, ah, vou pegar esse personagem. O que, que você acha? Por que, que você acha que o Timothée Chalamet pegou esse personagem?
Luca Guadagnino. Por conta
só
do Luca,
por
conta
por
do
ele.
Diretor.
Mais nada. Mais nada?
Não, é porque o personagem é interessante,
mais?
O personagem tem as suas questões internas, tem os conflitos, tem a história dele com a família dele, que também é interessante de desenvolver. Só que assim, eu acho que o que chamou a atenção dele foi, é Luca Guadagnino, eu vou.
Só ele, então.
Basicamente. Tá. E aí, tanto que volta o Michael Stuhlbarg, que é o pai do menino Timóteo no filme do Me Chame Pelo Seu Nome, que é no Me Chame Pelo Seu Nome, ele tá incrível, incrível, incrível. Nesse ele faz
nossa,
uma participação.
Nossa, tem um discurso tão maravilhoso.
Nossa, é uma coisa linda aquele
do pai
discurso.
Pro filho, né? Sobre nossa. A sexualidade, é maravilhoso.
É incrível. Ele merecia o Oscar só por causa daquela cena, assim.
Aquela
a
cena
entrega
é muito
é incrível.
Linda.
E aí é um pouco disso, assim, mas eu acho que é um filme
que não, você não entendeu por quê.
Eu acho que assim, ele cria muito uma coisa assim. E no começo, antes do filme começar, tem uma mensagem do Luca Guadagnino. Eu não sei se vai passar em todas as sessões de todo o Brasil, mas na sessão que passaram pra imprensa, tinha um recado dele agradecendo pessoas por irem ao cinema assistir os filmes. Por conta de vocês, a gente faz pra vocês que vão aos cinemas, e por conta de vocês que vão aos cinemas, a gente consegue tirar do papel tantos projetos diferentes e trazer ao mundo.
Ele assume que é um projeto diferente, quase um meia-culpa. Um laboratório. Gente, desculpa, aquelas. Mas ainda bem que vocês vão no cinema. Porque pelo menos eu posso fazer uns filmes bem loucos às vezes.
Basicamente.
Ideias, né?
E parece muito aquela coisa assim, é baseado num livro, numa série de livros. Então parece que ele pegou 3 livros e comprimiu num filme, assim. Pegou várias histórias. Por exemplo, poderia ser... Porque eu imagino que devem ter arcos. Então, o arco de conhecer o menino. O arco de ir atrás da mãe. O arco de contar as histórias do canibalismo, de como funciona. E aí tem vários outros personagens... Tem vários não, né? Mas tem 2 ou 3 outros personagens que aparecem no meio do filme que poderiam ser mini arquinhos. E tem um arco que permeia o filme todo, que é com o Mark Rylance, que é o ator que é bastante famoso. Ele fez Jogador Número 1, ele fez alguns filmes recentemente.
Ah, eu adoro o Número 1.
E aí ele também é um personagem recorrente do filme, que ele que é quem explica, porque ele é um devorador mais velho. E ele explica pra ela como funciona isso, que eles conseguem se farejar.
Nossa, que doideira.
Devorador de parede.
Oh my God, tem toda uma seita aí. Maravilhoso.
Daí já... É, pra você que gosta de
eu
filme de seita.
Eu adoro filme de
não
seita.
É mesmo?
Agora, então, até uma curiosidade, se você gosta desse estilo, desse diretor, tem uma série que muito pouca gente comenta, que até tem Alice Braga, que é essa We Are Who We Are, na HBO Max. A Alice Braga faz um casal... lésbico com uma outra mulher. Eles moram em um monte de... Sabe quando no exército tem aquelas bases? Bases do exército?
Sim.
E aí, elas mudam de base, enfim. É a Chloe Sevigny, que é a mãe, e a Alice Braga. Elas são um casal. E elas têm um filho, que é o Jack Dylan Glazer, que é o filho delas. E aí, ele muda com elas para uma base. Que se eu não me engano, não sei se é na Itália, não lembro direito. E aí ele vai socializar com aqueles adolescentes e tal, ali naquela base, com esse, enfim, exército em que a mãe é lésbica também. Então tem várias situações, ele também tá descobrindo a própria sexualidade. É uma série também bem maluca, bem legal, que tá na HBO Max. Então, daquelas séries que ninguém comenta, mas que tem a Alice Braga... no elenco, fazendo esse casal com a Chloe Sevigny, que é uma artista também bem cult, né? Todo mundo gosta dela, ela sempre escolhe coisas bem legais, assim. E que traz uma história diferente também.
Bom.
Como curiosidade.
E é isso, acho que o Luca Guadagnino tá muito nesse momento de projetos autorais dele, de fazer uma coisa que ele gosta, ou de tentar.
É, também é importante,
meio,
né? Pro diretor. É. Faz o mainstream, e às vezes tem um projeto que ele gostaria de colocar.
Mas é que o próprio Me Chame Pelo Seu Nome não é mainstream.
Não é,
né?
mainstream.
É um filme.
É que acho que ele fez
lado
alguma
B,
coisa
sei
mainstream,
lá.
Gente.
Eu
não
acho
sei,
que não,
eu acho que ele é um cara mais alternativo,
ele é um cara
mais autoral.
Ele, tanto
mesmo.
Que ele agora acabou de lançar também um documentário sobre um produtor de sapatos italiano, que eu esqueci o nome agora.
Ferragamo, não é?
Eu acho.
Ele
que é
fez.
O Shoemaker of a Dream, alguma coisa assim. Que
eu
é um,
acho que é.
Que acabou de sair também. Então é uma coisa assim, ele é muito um cara que faz... Que é. Ele fez Suspiria, a nova versão de Suspiria.
Que
então,
é muito boa.
Ele é um
eu
cara
sei.
Meio das artes, assim, nesse
um
sentido de...
Um diretorzão europeu daqueles que, né, só entrega. É do Ferragamo, sim.
Exato, é. Então, eu Ferragamo, acho. Shoemaker of a Dream, se não me engano, que é o nome do filme. Que é,
ah,
é isso.
A gente trouxe até essa dica lá no,
foi
no Drops,
da
na TV.
TV. Porque teve
um festival
de filmes
moda
de moda
que passou
que...
aqui.
Exatamente, aí ele passou aqui pela primeira vez e é um filme que provavelmente não vai receber distribuição aqui no Brasil.
É, a gente aqui... tem essa dificuldade, né?
Salvatore.
É, Salvatore Ferragamo.
Exato.
É do Ferragamo mesmo. É bem legal, inclusive.
E é
vale
isso, Luca Guadagnino de volta ao cinema com Timothée Chalamet. É um filme, assim, se você gosta do Timothée Chalamet, vai lá, porque é ele no cinema, vale a pena. Mas assim, e também do próprio Luca Guadagnino, se você é fã dele, porque imagino que ele deva ter um culto em volta dele por conta dos filmes que ele fez. E é um filme pitoresco, assim, diferente.
No mínimo
bem
diferente.
Lado B, bem
é
lado
um pouco
B.
esquisito por
Mas
conta
desse...
Mas se
você não gosta de sangue, talvez não.
É melhor evitar, assim,
não.
Essas coisas meio bastante viscerais, bastante gráficas, porque ele traz bastante essa coisa gráfica, assim. Ele gosta de assustar você com a coisa gráfica, ou de mostrar, de repente, tá aquele corpo caído no chão e duas pessoas comendo ao lado, como se fossem animais.
Meio
assim.
The Walking Dead.
É um pouco. Nesses momentos ele acaba até tirando um pouco a câmera, não mostra tanto, mas tem algumas cenas.
Ainda mais terror ainda. A própria situação é um pouco aflitiva, né? É. O fato, o canibalismo, digamos, que não é alguma coisa que a gente aceita.
É,
exato.
Muito bem, né?
Muita facilidade,
E aí tem coisas.
Bom, ainda bem,
tem
ainda
coisas
bem,
de, tipo, né? ele Graças mostrar aquela mordida assim, entrando na pele, assim,
ai,
pra... dá um.
Entendeu.
Sabe?
Entendi.
É um filme aflitivo.
É um boneco, tá, gente?
Ótimo.
É isso. É um bolo, aquela.
Agora, você também viu um filme legal, né, na Netflix, que eu não sei se você achou legal. Eu também vi esse filme.
É, então eu gostei. Nada assim, absurdo, mas a história achei interessante. Eu estava pesquisando se era baseado numa história real. Não é. É baseado num livro, num romance.
Eu achei que era,
então,
gente.
Então, eu também achei que fosse, porque
e por
a história
isso que
ela te convence.
Legal. Agora
eu
já não achei tão legal.
É, não é, pá. Mas assim, tá lá na Netflix, é O Milagre, né? O nome já diz que é um filme realmente religioso, né? Se passa ali em 1862, uma enfermeira inglesa, que é a senhora Wright, Elizabeth Wright, ela é chamada, né, pra ir pra um vilarejo na Irlanda. E ela tem uma missão de vigiar uma menina que durante 4 meses, uma menina de 12, 13 anos, acho, 4 meses ela não...
Em teoria,
comendo,
não come
nada.
E segue viva.
E segue viva, um grande mistério. Aí, o conselho da cidade lá, prefeito, um médico, uma galera, começa a... fazer...
Traz essa enfermeira.
Traz essa enfermeira. E traz uma freira junto também.
Pra ver se vai pra comer ou não.
Pra ver se é de Deus, se é um milagre. Se não, se tem uma explicação científica. O que tá acontecendo. E até pra supervisionar a menina, ver se ela tá saudável, né?
Se tá tudo bem. Aí a enfermeira, ela pega um caderno, começa a fazer várias anotações dos turnos que ela tá com a menina.
Ela é séria, viu?
Muito séria, muito profissional. Que é a Florence Pugh, atriz maravilhosa aí, consagradíssima, né? E aí ela começa a fazer um relatório e vê que a menina tá acontecendo algumas coisas com ela, que eu não quero dar spoiler aqui, que senão vocês já vão matar. Mas enfim, é um filme que, assim, até faltando 40 minutos pra acabar, você fica intrigada com o desfecho dessa história e você fica assim, meio com a pulga atrás da orelha, né? Se o que tá acontecendo. E ele explora alguns assuntos que a gente... que são atemporais, que é o fanatismo religioso. Isso eu posso falar, eu acho que é bacana a gente colocar isso aqui na mesa. O fanatismo religioso que muitas vezes pode atrapalhar, ou se não, atrapalha a vida das pessoas. E principalmente naquela época, né? Uma época assim, onde não se tinha muita informação, né? Então as pessoas, elas recebiam aquilo como verdade, né? A religião, e não só a religião, como os dogmas, tudo estabelecido numa cidade, né?
Uma pequena cidade.
Exato. E ali tinha um respeito absurdo pelas autoridades, e se você não fosse se você não tivesse esse respeito pelas leis e por aquelas autoridades, você poderia sofrer grandes punições, né? Então aquela época rolava muita coisa, né? Prisão, morte, né? Inquisição. Era época de peste, era época de fome. Então, são muitas coisas envolvidas que geram medo, que geram uma tensão na vida das pessoas, né? Principalmente em relação ao que é o pecado, né? O que é santo, né? Então eles fazem também essa comparação, né?
Com Exato. A personagem da enfermeira, que... É quase que uma presença racional, tanto nas relações que ela estabelece com as outras pessoas. Então ela é muito profissional. Ao mesmo tempo, ela é uma mulher à frente da sua época.
Muito
à
frente.
Dá vazão aos seus desejos. Ela tem um grande trauma.
Exato.
Que é spoiler se a gente trouxer aqui.
Sim.
Ela também
Mas
lida
que dialoga,
com um grande trauma.
Exato.
Que dialoga com a história que ela está vivendo.
Exato.
Então, assim, é um filme... É um filme um pouco vagaroso, digamos, né?
É um filme de diálogo.
Silencioso, assim, às vezes, Isso. sabe? Ele parece que não está andando. Mas eu acho que ele tem um final legal. Eu gostei,
eu também
assim,
gostei.
Que a história de alguma forma se resolve. Depois vocês vão saber, né? Será que ela tava sem comer há 4 meses?
É um milagre,
será
de
que
fato.
Ela tava? E como que essa enfermeira desenvolve essa relação com essa paciente, que é também uma menina dentro de uma família que, como a Camila trouxe, tem todo esse lugar do extremismo religioso.
Exato.
Eu gostei também. Tá na Netflix, então também não é aquela coisa que você vai pagar o ingresso, né?
Tá lá no streaming que todo mundo assiste.
Milagre.
Muito
bom.
E olha, Florence Pugh é, tipo, pra quem gosta de Timothée Chalamet, eu gosto muito da Florence Pugh. Eu acho ela muito boa,
Não, e ela tá bem nesse filme,
assim. Tá muito.
O papel também não exige tanto, assim.
É, não.
Tipo, é só ela ficar meio parada que já vai.
É.
Mas...
Mas aí, assim, eu acho que ela tá bem, assim. E nesses minutos finais, tem uma entrega ali necessária.
Tem, muito
que eu
legal.
Que ela reage.
Ela arrasa, é.
É que aí são os momentos que ela sai, que ela pula um pouco acima da média, né? Esses momentos de entrega.
E o momento que a personagem exigia dela, exatamente. Então foi bem dosado, não foi uma coisa que... E eu não achei cansativo. É um filme de diálogo, né? Vocês vão ver muito diálogo entre ali e a menina. Mas é legal como tudo é costurado, assim. Eu gostei do roteiro, a forma como foi, assim, levada a história. E o desfecho que se deu. E o início e o fim é bem interessante, né, Paulinha? Eles trabalham com uma linguagem também muito legal, que não dá pra falar. Mas vale a pena assistir como começa o filme e como ele termina. É muito interessante.
Meta-linguagem, uma metalinguagem. Que é o cinema,
exato.
De como se faz cinema.
Eu achei isso incrível, porque é um filme épico e que você não espera. Nem
começar assim e nem terminar.
Exato.
É muito legal mesmo.
É
bem
muito
lembrado,
legal.
Camila.
Muito legal. Uma metalinguagem maravilhosa.
E assim.
Quer mais um?
Não, vamos rapidinho, porque tem mais uma estreia no cinema.
Fala da estreia do cinema.
Porque eu acho que assim, nesse, como você falou, da CCXP esse fim de semana, teremos o nosso Keanu Reeves aqui no Brasil pra poder falar de John Wick 4, que é o novo filme dele, que é o dessa franquia maravilhosa John Wick, que é extremamente de ação violenta, visceral e coisa do tipo. E eu fui ver um filme que eu definiria como John Wick encontra com Esqueceram de Mim, Duro de Matar, sendo protagonizado pelo Papai Noel.
Caramba!
Meu Deus!
Pelo Papai Noel?
Nó na cabeça.
Exato. É filme de Natal?
É filme de Natal, mas é aquele filme de Natal que eu sinto que é bem...
Vai sobreviver ao Natal.
É, porque...
Pode ser visto em outras épocas.
E eu acho que é tipo Duro de Matar, que as pessoas falam que é um filme de Natal, mas é que tipo, tem o Papai Noel, então é muito filme de Natal.
É na época do Natal.
É
na noite de Natal. Eu assisto Duro de Matar em todo Natal, junto com Esqueceram de Mim. É o meu filme de Natal.
Então, porque é isso, assim, é uma grande homenagem a esses filmes de Natal, que muita eu vejo muito na cultura americana, que é tipo aquela coisa que se
reunir
no dia 22 de dezembro assistir filmes. Então, assim vai.
Eu assisto dia 25.
E esse filme... Em inglês é Violent Night, que tem muito aquela musiquinha do Noite Feliz, que em inglês é Happy Night, mas eu não sei.
Silent Night.
E aí aqui virou Noite Infeliz, porque a música Noite Feliz virou Noite Infeliz. E é protagonizado pelo David Harbour, que é o nosso Hopper de Stranger Things. E o Estrela Vermelha de Viúva Negra. Então, ele tá fazendo vários papéis divertidos que ele gosta de fazer. E nesse filme não é diferente. Parece que ele tá se divertindo muito sendo esse Papai Noel cansado, assim.
Gente, ele é brasileiro!
Exausto.
Ele é brasileiro, é ótimo.
Chegou no fim do ano exausto.
Já tá cansado.
Total.
Sou brasileiro e não desisto
ele
nunca,
assim,
né,
ele
no caso.
Chega, é um Papai Noel cansado do Natal, meio... desacreditado
da
cor.
Maravilhoso.
Papai Noel,
Papai Noel tá tipo, esse mundo capitalista, todo mundo só quer jogo de videogame, dinheiro.
Só quer bicicleta.
Ninguém mais pede nada.
Ninguém quer um peão, um jogo de dominó.
Ninguém quer tipo alguma coisa legal.
Não pede uma coisa pra humanidade, a paz mundial.
É uma coisa assim, todo mundo só quer dinheiro e videogame, não quer, não aguento mais. E ele tá lá bêbado, indo entregar presentes e não sei o que. Tem algumas coisas meio bizarras, tipo Papai Noel vomitando na cabeça de pessoas, mas enfim.
Ai, meu Deus.
A gente gosta.
Bem no comecinho do filme, isso.
Eu comecei.
Mas agora, assim, aí a principal trama desse filme é que ele vai fazer... Ele tá fazendo as entregas dele e ele vai fazer a entrega numa mansão gigantesca que é a da família protagonista do filme. E é uma família muito rica e bastante corrupta também.
Olha só.
Tem envolvimento com senadores, com política, com guerra e coisas do tipo. E essa família tá tendo uma noite de Natal de... um padrão deles, que a gente vê assim, uma matriarca que é a quem manda o dinheiro, ligando pra trabalho, e ela tem dois filhos que brigam pela herança de quem vai ficar com a empresa e coisas do tipo, e esse filho, os dois filhos, cada um tem um filho, o pai tem uma filha e a mulher tem um filho. E aí é toda uma piada que tipo, a matriarca chama Gertrude. E aí, a mulher deu o nome do filho de Bertrude, porque é um homem, então precisava ser Bert.
Mas pra homenagear, pra ficar na frente da...
E aí, o filho também chama, a filha dele chama de Gertrude também. Só que ela não gosta, ela se chama de Trudy. Então, a outra protagonista, basicamente, é a Trudy, que é essa menininha, que é a neta da família, né? Só que assim, voltando à trama, Papai Noel está fazendo entrega de presentes à casa. Como ele tá de saco cheio, ele tá lá comendo biscoitinho, tomando leite, fala que o leite é ruim, toma um uísque envelhecido, pré-guerra, não sei o quê. Tá lá tomando uísque, senta na cadeira de massagem, meio que dá uma dormida na cadeira de massagem da família. E as renas lá no telhado, deixa eu chamar de lhamas. As renas lá no telhado. Só que aí chega um momento em que vai acontecer um heist nessa casa. várias pessoas bolaram um plano maligno, bandidos, pra roubar dinheiro que está num cofre nessa casa. São 300 milhões de dólares.
Meu Deus.
E o Papai Noel tá lá. Só que com os tiros as renas fogem. E ele não tem como sair da casa.
Ou seja, não tem como fugir, o Papai Noel vai ficar por lá.
Exato.
Que beleza.
E aí é que entra o momento John Wick da coisa.
John Wick, gente!
Tava faltando esse ingrediente.
Porque é um Papai Noel porradeiro. Só que...
No... Ah, a gente não sabia até então. Primeiro ele só tava cansado. Tava mas cansado. Ele é porradeiro.
Só que a parte do porradeiro, no começo, parece uma coisa meio tipo... Eita, ele nunca... Tá se defendendo aí. Tá dando porrada e tá apanhando.
Você nem bota uma fé, né?
Só que eles
não,
voltam...
Não, ele é treinado.
Pra contar o backstory dele. Lá,
treinado
porque
pela Al-Qaeda.
1.100 anos antes, ele era um guerreiro viking.
Nossa! Olha a história do Papai Noel aí, gente. Arrasou.
Papai Noel viking.
Papai Noel viking.
Chocada.
E aí ele conta a própria
Paulinha?
História.
Gostamos, né, Paulinha? Viking, Valhalla, né?
Ele conta a própria história, assim. Ele conta o que aconteceu, né? Tem, enfim, é um filme divertidíssimo, de verdade, assim. Eu acho que... Entra naquele hall de filme que você vê no Natal, se você gosta desse tipo de filme, John Wick,
nossa,
Atômica,
existe uma
Trembala.
Se beber num caso, e acontece tanta coisa.
É, mais ou menos.
Gente, vem um macaco, aí...
maravilhoso.
É meio
acontece
isso.
Tanta
nossa,
coisa adoro. No filme que você já fala, gente, onde isso vai parar, né?
Aonde
vai
vamos parar?
Exato. Muito a direção bom. É do Tommy Wirkola, que é um diretor que não é tão conhecido assim. Ele fez poucos projetos,
mas
ele
foi
dirigiu...
super bem, então.
Ele dirigiu Onde Está a Segunda e
é
fez
bom
aquele...
esse Onde Está a Segunda.
Ele
é
aqui...
um filme
onde
também tá que esse? Se desenrola. Tá na Netflix.
Netflix?
É,
Onde Está
Netflix.
A Segunda é uma história bem maluca.
Aí, ó. Então...
Que eu nem... Gente, eu não vou entender. Mas é assim, é como se cada dia da semana, cada irmã, elas são idênticas. Só que cada dia da semana é vivido por uma. Então tem uma que vive toda segunda, quando sai lá da casa, vai a segunda. Toda terça, vai a terça.
E elas têm que se encontrar toda noite
pra contar
o que aconteceu no dia.
Contar.
Repete pra galera.
Onde está a segunda?
Onde está a segunda?
E a segunda some.
Exato.
Bora assistir,
entendeu,
galera.
Gente? É bem louco assim.
Esse cara também dirigiu e escreveu aquele João e Maria Caçadores de Bruxas.
Que é ótimo!
Nossa, é muito legal. Eu adoro
esse filme. Mas é meio trecheiro.
É trash, mas a gente ama. Bom, eu amo filme trash, gente.
E aí ele é conhecido por esse filme. Só que ele está na produtora do David Leitch, que é um cara que dirigiu o primeiro John Wick e depois saiu pra fazer Atômica, Trembala.
Bem
então,
de ação.
Baita
ator.
De ação, e ele
puta
tem toda uma estética.
Um diretor.
Ele, no começo da carreira, ele era diretor de dublagem. De dublês. Ele era
dublês.
Contei essa história por conta do Trembala. E agora ele tá como diretor e produtor. Então ele tá produzindo. E é um filme que tem toda a cara de John Wick, de Atômica, de Trembala.
Baita referência.
Dessas coisas de ação
então.
E violência, assim. É muito. E aí tem momentos que ele faz típica homenagem a filme de Natal.
De Natal,
então,
esqueceram
tem
de mim.
A menininha, que é a Trudy, tem a cena Esqueceram de Mim dela.
Ai.
Que é jogar a coisa no chão pra matar os bandidos.
Ai,
só que, aí,
que legal.
A diferença é que o cara toma um banho de. Toma uma latada na cabeça e o crânio dele parte ao meio. Uma coisa
entendi.
Assim.
Bem trash.
Bem assim,
bem
não, não necessariamente isso, assim, mas é aquela coisa, ele colocou taxinha no chão, fura a bunda e sangra alucinadamente. Então
nossa.
São umas coisas assim, prego machuca de verdade, não é tipo machucou igual
não,
Esqueceram de Mim.
Não é
não foi uma coisa
assim.
É machucado real,
é sério.
Real oficial.
Legal, legal.
Então tem umas
gostei,
coisas assim.
Gostei dessa dica.
É um filme divertidíssimo, assim, é um filme, sabe aquela coisa que é trash?
Noite Infeliz.
Noite Infeliz.
Noite
tá
Infeliz,
no cinema.
Gente,
bora
no
assistir.
Cinema.
Porque... É assim, um filme divertido. É aquele filme ruim que dá a volta e chega a ser bom. Porque você tá se divertindo, você tá dando risada. E você tá vendo aquelas cenas de ação toda mega coreografadas. E Papai Noel com uma marreta daquelas gigantes. É um negócio super, assim, nonsense quase. Assim, porque você vê um Papai Noel... E o David Harbour, ele é meio corpulento, né? Então,
ele é
fortão, ele tá acostumado com essas cenas. Ele
então,
carrega
e na hora que ele tira a roupa de Papai Noel, você vê que não é uma vestimenta. Ele tá meio gordinho mesmo pra ser o Papai Noel.
Sim. Uma engordadinha, porque ele ficou
tá
bem magro e Stranger Things, né?
É. Então, mas ele tá nem lá sei. Parrudaço. Deve ser, aí deve ser CGI, viu, cara?
É, né?
Dizer
é, que porque acho que porque ele tá... Eu sigo ele no Instagram, eu amo esse ator. Puta, bom,
ele
não ama, né?
Ele namora a Lily Allen, né?
Namora a Lily Allen, tá com
eu
ela.
Eu sigo a
tá
Lily
casadão,
Allen,
tá meio que casadão
meio
com
casados.
Ela.
Casados, eu acho que ele...
Acho que sim.
É, ele...
E ele tá super bem.
Outras, eu acho que eles se amam, eu adoro.
Eu também... Eu também acho que eles se amam, pelo menos o que eles mostram ali.
Gente,
e ele
olha,
tá magrinho.
Tem CCXP pra vocês falarem, então eu vou dar rapidamente uma dica.
Tá.
É mais um filme como esse, O Milagre, eu acho que a gente pode pôr na mesma categoria, mas esse sim é sobre uma história real, chama As Nadadoras, que traz essa história de duas irmãs, que é a Usra e a Sara Mardini.
que é, elas... Em 2015, a Síria tá em guerra civil. E elas são nadadoras. Muito o pai bom. Delas é treinador e tal, elas são nadadoras. Inclusive, uma delas, a Usra, tem mas potencial, assim, pra ser uma atleta olímpica. É todo o desejo do pai dela e da própria menina. Você vê que a menina é engajada nisso. Só que com essa guerra civil na Síria, vira também meio um negócio de, assim, não dá pra ficar aqui na Síria. E aí as duas irmãs tentam ir pra Alemanha, porque daí elas, na Alemanha, podem pedir pra repatriar a família e levar, tirar a família da Síria, porque realmente tá ali muito complicada a situação. Então o filme traz essa história dessas meninas que vão tentar fugir da Síria e tal. E como é baseado em fatos reais, não é spoiler se eu disser pra vocês que uma delas vai competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então, demais. O que a gente acompanha no filme é exatamente todo esse processo aí das meninas, da fuga delas da Síria e como que uma delas acaba, de fato, vivendo o sonho, né? Que é o sonho inicial que a gente é apresentado de participar das Olimpíadas como nadadora. Então, é um filme bem legal, tá na Netflix, As Nadadoras.
Demais.
E espero que vocês assistam e depois me contem. Inclusive, as meninas que interpretam as irmãs, elas são irmãs na vida real. É bem legal.
Que demais.
É. Muito bom.
Então assistam e depois me contem. Dica rapidinha pra vocês, As Nadadoras na Netflix. E eu quero saber de CCXP.
Antes
o que é que
de CCXP,
o pessoal tem que ficar
ligado? Eu queria fazer só um adendo aqui.
Vai.
Porque eu recebi um release, no momento enquanto gravávamos esse podcast, sobre Até os Ossos. Que Luca Guadagnino diz que Até os Ossos é um filme sobre a impossibilidade do amor e a busca por um lar. E é um reflexo cinematográfico de todas as possibilidades que nos constroem como pessoas.
Nossa. Legal.
Legal. Okay. Aquela coisa assim, tu tá justificando o próprio trabalho. Então tem um pouco daquele que eu falei de ser uma representatividade de amor, de LGBTQIA+. Mas assim...
Bem louca.
Bem louca, bem louca. É um filme bem doido. E agora então vamos falar de CCXP.
Vai, o que vocês estão ansiosos? Eu confesso que eu tô boiando. Não tô sabendo de nada. Vamos considerar que o pessoal que tá ouvindo a gente também não. O que é que a gente tem que ficar de olho? O que é que vai vir de grande? E que o pessoal tem que mesmo acompanhar pra
vamos
não perder.
Vamos lá. É porque a gente tem... Os estúdios estão vindo... Alguns estúdios não vão vir. Por exemplo, a Sony não vem pra CCXP. A Warner não vem pra CCXP. Não vem no sentido de trazer... atores, diretores,
tá. Mas
que a gente
em compensação vem muitos outros atores incríveis, sim, que, meu Deus.
Não, eu tô só comentando quem não vem.
Quem não vai vir em relação aos grandes estúdios.
Porque normalmente a Sony, nas últimas Comic Cons que foram presenciais, trouxe Tom Holland, trouxe muita coisa bacana. Teve a Warner, trouxe Mulher Maravilha, trouxe Gal Gadot, trouxe Margot Robbie pra fazer Arlequina. Então, tipo, são nomes grandes do mercado que não vieram. Mas, por outro lado, a Disney, que é outra gigantesca do mercado, vem trazendo Kevin Feige, pra falar de Marvel, vem trazendo Paul Rudd, vem trazendo Evangeline Lilly, vem trazendo todo o elenco de Homem-Formiga e a Vespa, pra falar sobre Homem-Formiga e a Vespa, que é o filme do ano que vem
que sai no comecinho agora do ano que vem.
Exato.
Tá.
Vai ter, segundo eles, um painel sobre Guardiões da Galáxia 3, mas não tem ninguém confirmado, então provavelmente vai ser um painel que o Kevin Feige vai apresentar, como ele fez com Viúva Negra em 2019. O Kevin Feige veio pra cá em 2019, eu entrevistei ele, inclusive. E aí... Ai, desculpa.
ele tá se segurando esse homem com essas novidades da CCXP.
Exato, CCXP é aquele momento do ano que é a nossa loucura, assim. A gente fica doente, a gente passa, dorme mal, fica... Mas são os dias mais legais do ano, normalmente. E aí, fora esses da Disney, que vai ter mais coisa também de animação. A Disney normalmente traz umas coisas pra passar diferentes pra gente. É super interessante pra poder mostrar pro público mesmo como é. Vem o Peyton Reed, que é o diretor do Homem-Formiga e a Vespa. Vem o Jonathan Majors, que é o cara que fez Lovecraft County, que é o que vai ser o vilão desse filme.
Ah, é muito legal esse homem.
Exato, ele é um gato, menina.
É um lindaço.
Um pitel.
Vamos tentar agora eu tô em alerta. Agora eu acordei, gente.
Exato.
Entendi.
Inclusive, só um parênteses rápido, outra dica mega curta. Tem um filme dele estreando nesse fim de semana, que é... Estou procurando o nome do filme, porque é um filme... Parece um Top Gun. Inclusive, tem o mesmo ator que fez Top Gun Maverick, que chegou, fez super sucesso. E é um filme que está estreando também nesse fim de semana nos cinemas do Brasil, que é um Irmãos de Honra.
Irmãos de Honra.
Exato.
Tá.
Que é um filme
magia.
Que é com esse Boy Magia lindíssimo.
Exato. Eu quero ver. Eu virei fã.
Não, mas ele é talentoso. Não, ele é, super não é só talentoso, beleza, não, ele é muito talentoso.
Ele é muito, muito.
Ele ganha a Disney também vai as contas.
A Disney também vai trazer Zoe Saldanha pra Chris falar Pine, de Avatar.
Não. Chloe Grace Moretz.
Mas esses são da Parma. Vamos com calma.
É, vamos por partes. Vai, que eu tô muito ansiosa, tá ansiosa também. Eu tô morrendo aqui, gente.
Que vem
Cês
o produtor também de Avatar pra falar do filme. Vem o produtor da Pixar pra falar de Elementos. Vem da... Aí, essa parte, pra quem gosta de Star Wars, é aquela delicinha. Que vai vir Jon Favreau e Dave Filoni, que são os criadores de Mandalorian. Sim. Diretores de Mandalorian. O Dave Filoni é um cara das animações
aqui,
de Star Wars.
Olha a minha camiseta aqui, ó.
Exato.
Nossa, vocês estão passando mal, não estão?
Eu já tô
uniformizada.
O Caio não tá nem conseguindo parar de falar.
Exato, eu tô aqui... Ativei meu modo vezes dois do áudio.
Tô até com asma aqui.
Pois é, os caras estão alterados.
A HBO vai trazer de The Last of Us, Pedro Pascal.
Ah, porque essa é a série que tá todo mundo aguardando. Sim. Grande.
E Bella Ramsey, que são os dois protagonistas.
Não. Tem muita gente, sério.
Tem muita
gente. Também galera que gosta de série. Já
série e videojuegos também, porque é baseado no videogame, né? Então... Aí, vamos para a Netflix.
Videojuegos, é maravilhoso.
Netflix vai trazer Park Hae-soo, que é um dos protagonistas de Round 6, que não é o protagonista, é aquele, o amigo rico.
Tá.
É. O amigo rico de Round 6. Vai trazer Jenna Ortega, para falar de Vandinha.
Vai. Não aí, vou aguentar.
Vai trazer
Vivi... Vocês vão trazer uma... Sei lá, se vocês verem ela, uma coisa aqui, pra mim.
Eu trago um beijo
com
especial.
Com certeza.
Eu
com
trago
certeza.
Aqui na minha... Pedi pra ela dar um beijo na minha bochecha, eu vou trazer e dar uma bochechada em você.
Fala alguma coisa horrível pra mim.
Isso, uma coisa bem...
Sem piscar.
Sombria, sem piscar, exato.
Pessoal de Sandman também vem. Vivienne Achampong, Kirby Howell Baptiste, Gwendolyn Christie, que a gente comentou no programa de hoje.
Comentamos.
Que são de Sandman e também estarão pela Netflix. Aí tem o pessoal que a jovenzada pira, que é Noah Centineo, o garoto algoritmo.
Ah, eu amo.
O gatinho vai falar de Recruta, que é um filme da Netflix. Aí tem o pessoal de Sintonia, que vai vir, JP, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas.
Legal.
Pra falar. Sim. E tem The Witcher, A Origem, que vai ter Sophia Brown e Lawrence O'Farrell, que é um cara igualzinho ao o Magic Mike, o Chadwick, o Channing Tatum. É igualzinho o Channing Tatum, esse moleque.
Nossa, tá de
parabéns. Mas é uma série de The Witcher.
Então. Horrível, né?
Aceito.
Exato. E aí tem a Paramount, que vai trazer o pessoal de Dungeons and Dragons, Honra Entre Ladrões.
Estou
e aí,
muito ansiosa por
entre
isso.
Entre o Chris Pine, nossa, que a nossa querida Camila comentou agora mais cedo.
Sim, que eu amo. Eu amo
ele
Chris
é um baita
Pine.
Ator.
Puta
ele
ator,
vem...
lindo e maravilhoso.
Nossa, vem muita gente.
Não,
vem,
é muita gente, Paulinha,
tô meio
sério.
Chocada. Vocês sabiam disso? Tanta gente nessa CCXP.
Vai vir Chris Pine, aí o Regé Jean Paget, Hugh Grant e
Hugh
Justin
Grant.
Smith.
Nossa,
vem pra esse painel de...
Gwendolyn Christie, que a gente falou, né, da bandinha.
É. Exato, vem muita gente bacana pra fazer. Fora que vem o Namor de Wakanda.
O Namor
o Tenoch Huerta. Ele vem, vai dar autógrafo, vai tirar foto. Vai se quiser, só tem que pagar pra isso.
É. É meet and greet.
Meet and greet paga
com não acham que é normal. Isso aí
acontece,
é padrão. Gente.
É porque ele tá aproveitando o momento de fama dele pra
exatamente.
Ganhar uns dinheiros extra, né? Então...
Calma, peraí. E também vem a menina do Periféricos.
Isso.
Chloe Grace
que
Moretz.
Tá bem legal, eu tô gostando Chloe. Muito
também tô, você
da
tá curtindo,
série.
A gente não falou mais, né? A gente falou no podcast anterior. Mas
não,
eu tô gostando muito, pá.
Eu tô gostando. Todas que eu comecei agora, Periféricos, The White Lotus, eu tô no beat.
Tá curtindo, né?
Tô curtindo, tô achando bem interessante.
Estamos comentando mais.
Bom, vocês vão tá lá, né? Vocês vão
estaremos
trazer a cobertura
lá.
Pro nosso Drops na TV. Eu espero
faremos.
Que tragam coisas pro Morning Show. Eu vou insistir pra gente
traremos.
Ter um pouquinho desse entretenimento no Morning Show. E depois vocês contam pra gente também, na próxima quarta, tudo o que vocês virem por lá de interessante,
com
bastidor.
Com certeza, porque tem
sim.
muita coisa de painel,
sim,
não, de show de stand, de coisa.
E
um negócio que eu acho que
legais, né?
A sim. gente tem que comentar sobre Comic Con, porque é uma comic. Então,
quadrinhos.
Eu vou sair de lá com quadrinho, com toda certeza.
Alguma das
eu
coisas
já tenho
mais,
umas coisas
algumas
em mente.
Das coisas mais legais da Comic Con é passar um dia na Artist Alley. Tem muita gente
não,
com
essa...
muita arte legal.
Não,
se você gosta de pôster, tem pôsteres incríveis. Eu recomendo aqui, tem o Tobias Daneluz que vai estar tá lá, que é um artista maravilhoso, amigo chegado, assim, muito legal. E tem artes maravilhosas de Homem-Aranha, de tudo quanto
tudo.
É coisa de cultura pop.
Filme, né?
Aí tem outra recomendação minha. Vitor Cafage, incrível. Provavelmente a maior fila da Comic do Artist Alley vai ser do Vitor Cafage, porque ele é um cara incrível. Ele fala com você 10 minutos. Você fica lá conversando
que
com
graça.
Ele, autografando coisa. Ele é uma pessoa incrível, assim. Então, recomendo também passar, dá uma volta pela Artist Alley, porque tem muita gente muito boa por lá. vendendo os trabalhos que eles fazem em quadrinho, em pôster, em fanzine, em tudo quanto é coisa. Tem adesivo legal, tem de tudo, assim. E é muito, pessoal, muito acessível. Então você pode pegar um autógrafo. Normalmente eles fazem um sketchzinho no seu quadrinho pra poder... Uma coisa única no seu quadrinho. Então é muito bacana. Ah, vale a pena demais passear pela Arts Alley e ver esses artistas brasileiros talentosíssimos mostrando os trabalhos deles por lá. Que a gente fala muito desses nomes de cinema, de séries.
Sim.
Esses grandes nomes que vêm. Até a Camila falou da Chloe Grace Moretz. Vem o pessoal de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Que vem uma galera também, assim. Vem o Elfo.
Vem o anão, né?
É, vem três atores.
Sim,
vem o Michael Kelly, que é do Jack Ryan, mas que a gente também conhece ele por conta do House of Cards.
É. Sim, sim.
É muita gente.
Tem grande
muita,
assistente.
Muita gente. Tem muita gente de Roda do Tempo que vai vir também pra fazer painel. Vai ter muito... E vem o próprio Keanu Reeves, que eu comentei mais cedo.
É,
que vem
ele pra fazer é a grande estrela dessa gente, edição, né?
Olha. Então, olha, imperdível, assim.
Bom trabalho pra
ainda
vocês.
Ainda existem ingressos, viu?
É. Tem ingresso?
Tem ingresso. Tem. No momento que a gente tá gravando pra quarta, ainda tem ingresso pra quinta, sexta e domingo. No momento que você tá ouvindo esse podcast, ainda existe só a possibilidade do domingo ou da sexta, se você ouvir bem cedinho.
Ou da própria sexta,
Exato. Então,
6 horas da manhã, a gente tá falando aqui com vocês. Então
exato.
Dá
então
pra
tem
correr.
Essa possibilidade. É uma vez por ano, é uma loucura. São 5 dias, se você contar Spoiler Night, que começa na quarta-feira à noite, a Comic Con. Mas, assim, vale muito a pena. É o nosso carnaval nerd. É aquela coisa pra você ir se divertir, encontrar gente que gosta da mesma coisa que você.
É,
lá
demais.
Tem louco pra tudo. Então, vai dar uma volta pela feira também, que é um pavilhão gigantesco pra você conferir. Todos
e as marcas fazem ativações super legais.
Sim, tem uns stands enormes, incríveis. É, sempre é uma diversão enorme ir na Comic Con. E os painéis, se você quiser dormir na fila, boa sorte. Já fiz isso muitas vezes na minha vida. Então,
maravilhoso,
o chão
gente.
É frio, mas vale a pena depois.
Vale a pena. Agora, se você não for, fique calmo. Muita atenção, teremos aqui na nossa Jovem Pan News as novidades da Comic Con e também no Drops. Então, na próxima quarta, eles fazem um resumão, tá? Se a gente perder, eles fazem aqui pra gente.
Exato.
Olha, beijo pra quem ficou até aqui. Não esquece de compartilhar esse podcast, porque você deve ter gostado, né? Então, manda pros amigos com todas essas dicas. E inscreva-se, siga a nossa playlist pra você não perder episódios novos. Obrigada, Caio. Obrigada, Camilinha. Olha, até a semana que vem, hein?
Até semana que vem,
Paulinha.
Até semana
que vem, muita coisa aí.
Muita coisa chegando por aí, fim de ano. Vai ter Avatar, hein? Daqui a pouco vai falar disso.
15 de dezembro, 15 de dezembro. Socorro, Deus.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, pessoal. Até lá.
Drops JP.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.